Bezerra Hashem da Fein Red, data de Shabbat. Estamos da Fein Red na sétima linha nos dois pontinhos. Maim que dila chuva, baiata quilo. A Mishnah falou com relação à água. Quanta água precisa para estar obrigado aos sacrifícios de Hatat se a pessoa carregou isso na rua? A Mishnah falou, é o suficiente para diluir o colírio. É pouca água. A Marabaia falou a Baia com relação a isso. Mikdi. Qual mito de Shriha velo Shriha azul, Rabbanan bata de Shriha lekula? Falou a Baia, no final das contas, qual é o ensinamento da Mishnah? Se um objeto tem uma função comum e uma função não comum, o volume que a gente vai definir para estar obrigado a sacrifício de Hatat vai ser conforme a função comum. Se a função comum precisa de tanto de volume, essa é a quantidade importante do objeto, e se a pessoa carregou isso na rua, tem que trazer o Hatat. E uma função não comum, então a gente não vai conforme essa função não comum. Mesmo que a gente vai lecular, mesmo que a função comum do objeto precisa de bastante volume, ou seja, é mais fácil com relação ao Shabbat. Ou seja, uma quantidade pequena do objeto não obriga ele ao Hatat, uma quantidade grande obriga ele ao Hatat. Continua a Abai. Shriha ve Shriha, Zuga Banabata de Shriha Lechumra. Se um objeto tem duas funções, as duas comuns, então a gente vai conforme a volume menor, o volume mais difícil com relação ao Shabbat. Portanto, uma quantidade mínima já obriga a pessoa por o sacrifício de Hatat. E aí, com relação ao vinho, Shtiato Shriha, Refato Lashriha. O comum é beber o vinho. E a cura não é tão comum, usar o vinho como um remédio. Azugra Banan Batar Shtiato de Shriha Lekula. Os sábios fixaram que a quantidade que a pessoa, para trazer o Hatat, é carregando uma quantidade grande de vinho, aquela quantidade para diluir o vinho e fazer um copo que tem um Levit, como a gente falou antes, que é um quarto do Levit, 37,5 ml. Halav, o leite, achilato shchicha, nefuato shchicha. O leite também, o comum é beber o leite e não usar ele como remédio. Azul rabanat batar achilato lekula. Aqui também esse exemplo, os sábios fixaram que o volume do leite é conforme o consumo. Ou seja, o suficiente para uma pessoa normal engolir de uma vez esse leite. Essa quantidade que a pessoa engole é o que obriga a pessoa, se a pessoa carregou em Shabbat, trazer o Hatat. Dvash, o mel, achilato shchicha, nefuato shchicha. O mel é diferente. Também o consumo do mel é comum e também a cura é comum. Usar o mel como remédio, como a gente falou na Mishnah. Usar o mel como um creme contra feridas. Azul, Rabbanan, Batar, Refato, Lechumra. Portanto, os sábios falaram que o volume que obriga a pessoa por carregar em Shabbat é o mais difícil, é o menor dos volumes, é o volume para colocar num ferimento. E foram conforme uma função comum e fomos Lechumra, dificultando a lei, ou seja, um pouquinho já obriga a pessoa ao Hatat. Elamai, porém a água. Mikdi, Shtiato, Shchicha, Refato, Lechricha. No final das contas, a água, ela é normalmente para o consumo, para a alimentação. E a cura não é tão comum assim, usar água como cura. Mas por que os sábios aqui falaram que a água, o volume que a pessoa tem que estar carregando para estar obrigada ao Hatat, é suficiente para diluir o colírio? A função da água normalmente é para beber, não para fazer colírio. Por que os sábios foram aqui, lechumra, dificultaram a lei, que mesmo um pouquinho de água que já é suficiente para diluir o colírio já obriga a pessoa por carregar? Amarabai, Abai próprio respondeu, Beglila Sham. Essa Mishnah foi escrita no Galil. O Galil era uma situação meio pobre. As pessoas não usavam o leite, não usavam o vinho como para diluir o colírio, como cura. Eles usavam a água. Portanto, para eles, a água é sim designada a cura. Uma vez assim, a pessoa tem que estar obrigada, se ele carregou um pouquinho de água suficiente para diluir o colírio. Rava Amar, ela vai falar uma outra resposta para essa pergunta. Afilo tema bechar mekomot, que de Shmuel, de Amar Shmuel kol shekaini masu metalele. Respondeu Rava a seguinte resposta. Na verdade, essa Mishnah é universal, em qualquer lugar ela se aplica, não é só no Galil que ela se aplica. Por quê? Como Shmuel falou, que todas as coisas que se dilui o colírio e se usa para curar o olho, realmente curam, porém metálele, porém cegam a pessoa temporariamente, não é bom Por quê? Porque o vinho, por exemplo, vai se ressecar no olho da pessoa, o leite vai se ressecar no olho da pessoa e vai acabar atrapalhando a visão da pessoa. Levar maia de massa pelo metal, ele fora água que cura a pessoa e também não cega. Ou seja, a água é boa porque a água é absorvida no olho bem, cura o olho da pessoa. Portanto, o ideal para diluir o colírio é com a água. Uma vez assim, a Mishnah falou que a quantidade que a pessoa carregou em Shabbat para estar obrigado ao sacrifício de Hatat é a quantidade para diluir o colírio. Conforme a primeira opinião, a opinião de Albaie, essa Mishnah só se trata no Galil, em lugares normais, que tem lá assim um pouco mais de fartura. As pessoas não usam a água tanto para diluir o colírio, usam mais o leite, usam mais o vinho, e aí realmente o volume para estar obrigado a trazer de Hatat, então o Revi'it é o 150 ml, conforme os outros líquidos também são. Continuamos, outros líquidos, fala a Mishnah, o volume que a pessoa está obrigada por carregar em Shabbat é um Revi'it, 150 ml mais ou menos. Está no Rabbanan. Dam v'kol mine mashkim berevi'it. A Braita falou, o sangue e as outras bebidas é um Revi'it que obriga a pessoa por carregar em Shabbat. Rabbi Shimon ben Elazar omer dam kedei likhol be'ayin achat. Rabbi Shimon ben Elazar discute com Tanakama. Tanakama falou que é um Revi'it. Rabbi Shimon ben Elazar fala que o sangue obriga a pessoa por carregar esse sangue na rua o suficiente para pintar um olho. Fala, Agmará, shekel kochlin lebarkit. Não é uma maquiagem para se embelezar. É pintar o olho para curar uma doença que a pessoa tem no olho. Barquit é um tipo de membrana que cresce no olho da pessoa, lo aleno, e acaba cegando a pessoa. Tem que pingar sangue no olho dele, um sangue específico que a gente já vem agora na frente, e aí vai curar esse olho. Portanto, a quantidade para a pessoa estar obrigada a trazer sacrifício de ratata aqui com relação a esse sangue é diferente, é só a quantidade para pintar o olho, um olho só da pessoa. Mas, Nino, que sangue é esse que cura esse barquit? Dama de Ternegolet Bara. É o sangue de uma galinha selvagem. Isso é uma cura para barquit. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Rabbi Shimon ben Gamliel fala diferente. Dama que delichol bo ain achat sheken kochlin leyarud. Rabbi Shimon ben Gamliel fala que é o sangue suficiente para pintar o olho da pessoa. Por quê? Porque usam para uma cura contra yarud. Yarud é uma mancha que aparece dentro do olho da pessoa, não é uma membrana externa, é uma mancha dentro do olho, uma mancha branca. Pingando um tipo de sangue vai curar isso. O Mainil, Dama de Krustina. É o sangue do morcego. O sangue do morcego é bom para essa doença, portanto, esse sangue do morcego, conforme o Mishmur Migamir, e o sangue dessa galinha selvagem, conforme o Mishmur Migamir, a pessoa já está obrigada a estar carregando em Shabbat. O volume da pessoa pintar o olho dele com esse sangue já obriga a pessoa, porque é uma quantidade importante, uma vez que se usa para uma cura. Vesimaner, e se a pessoa quiser um lembrete para lembrar, qual sangue faz bem para o quê? Gava le gava, bara le bara. O que está dentro para o que está dentro, e o que está fora para o que está fora. O que significa isso? O morcego que vive dentro da cidade serve para a doença do olho que aparece dentro do olho, essas manchas internas no olho. Para o que vive fora da cidade, a galinha selvagem, funciona esse sangue dela para o que está fora do olho, que é a membrana externa, aquela barquite que aparece no olho da pessoa. Fala com o Rabamed Varimamurim. Como se trata essa braita que falou que o sangue já precisa de um certo volume para a pessoa estar obrigada a carregar em Shabbat do Motsi? Se é uma pessoa que carregou isso na rua e ele está obrigado se tem esse volume específico. Ou seja, a pessoa que ele carregou na rua sem demonstrar que isso é importante para ele. Aí precisa desse volume. Porém, se a pessoa demonstrou que ele gosta desse objeto, guardou ele antes, ele foi matznia, demonstrou a importância que esse objeto tem para ele, já obriga a pessoa por qualquer volume. Por quê? Porque o trabalho de carregar em Shabbat é um trabalho profissional de carregar uma coisa importante. Aqui também é uma coisa importante para a pessoa, ele está obrigado por carregar. Rabbi Shimon vai discutir com isso. Rabbi Shimon omer bamed varim amurim bematznia, ava bemotzi eno chayav ela berevi'it. Rabbi Shimon falou diferente. Quando é que esses volumes mínimos obrigam a pessoa por carregar em Shabbat, bematznia, se a pessoa deu importância para isso? Rabi Mutsi, se a pessoa não mostrou a importância que ele tem para esses objetos, ele só carregou. Então ele não reabe a Revit. Mesmo esse sangue só está obrigado se ele carregou um Revit. Porque Revit essencialmente é uma coisa importante. Aí a pessoa está obrigada, mesmo que ele não demonstrou essa importância para o objeto, se ele demonstrou a importância que ele tem para esse objeto, então está obrigado por esses valores mínimos que a gente falou, para pintar um olho, etc. Continuamos. O modim chachamim le Rabbi Shimon bemotzi shofchin le reshut harabim sheshiuran berevit. E fala a Braita aqui, Bishimon ben Elazar, Bishimon ben Gamliel, concordam com a Bishimon da Mishnah, que fala que o quê? Que todos os líquidos, a pessoa está obrigada se ele carregou um Revit. Concordam com ele, mesmo que eles discordam com a Bishimon com relação ao sangue, porém concordam com ele com relação à água suja. Bemotzi shofrin, água suja de Reshut Rabim, sheshiuran berevit, que o volume que precisa dessa água para obrigar ele ao Hatat é um Revit. A gente vai ver na frente para que serve essa água suja. Amar Rabbi, Bamid Barim Amorim Bemotzi, Avav Matzniya Kosho. Falou o sábio, o que está escrito na Braita? Bamid Barim Amorim Bemotzi, o Tanagawa falou o seguinte: quando é que a gente fala que precisa desses volumes para a pessoa estar obrigada a sacrifício de Hatat em Shabbat, se a pessoa ele carregou isso na rua? Avav Matzniya, se a pessoa guardou esses objetos, então Kosho. Um volume mínimo já obriga a pessoa por carregar em Shabbat. Pergunta, o que significa se a pessoa guardou, ele está obrigado a sacrifício de Hatat? A pessoa que guardou, com certeza também ele carregou isso na rua, porque falou aqui a pessoa que carregou e a pessoa que guardou isso. Podia falar a pessoa que guardou e a pessoa que não guardou. Porque os dois se tratam que ele carregou. Fala a Gemara, Amar Abai, Arhabi Mayaskinem Betalmit, Shamar Lorabo, Lech Upneli Amakom, Leseuda. O que acontece foi que tinha lá um aluno, é um aprendiz, como um aprendiz de marceneiro. O mestre dele falou para ele: olha, limpa aqui essa mesa e tira esses instrumentos dessa mesa. Alan Fupanalo, e realmente esse aluno foi lá e ele limpou a mesa. O que aconteceu? Ele acabou carregando isso na rua. Explica como é que vai ser a Alahá com relação a esse caso. Ou seja, o aluno, ele carregou isso na rua, mas o que? Ele cumpriu a ordem do mestre dele. Então fala como é que é diferente da Varcha Shublakol Hayav Ilave. Se é um instrumento que todo mundo valoriza isso, então se ele carregou isso na rua, está obrigado. O sacrifício de Hatá. Da Varcha Shublakol Hayav Ilave. Isso é uma coisa que as pessoas geralmente não valorizam isso. E Atzneirabe Michaev Ilave, Veilo Lo Michaev. Se é um caso que geralmente as pessoas não valorizam isso, mas o mestre dele sim valorizou isso, pegou uma coisa e guardou isso. Depois ele falou para o aluno: vai lá e tira essas coisas da mesa. Se o mestre ele guardou isso, valorizou isso, uma vez que o aprendiz dele cumpriu a ordem dele, então o que o mestre pensa também, o aprendiz vai ser julgado conforme isso. Se o mestre valoriza e o aluno carregou isso na rua, está obrigado. E Atnerabem Michaev Ilave. Se o mestre dele valoriza isso, ele também está obrigado, porque ele seguiu as ordens do mestre dele. Veilo Lo Michaev. Se o mestre dele também não valoriza isso, ele também está isento do sacrifício de Hatat por ter carregado na rua. Amar Mar, Modim Hachamim Rabbi Shimon. Falamos anteriormente na Braita, Rabbi Shimon Ben Elazar e Rabbi Shimon Ben Gamliel concordam com Rabbi Shimon com relação à água suja. Bemotzi Shofchin Reshut Rabim Shishiuran Berevit. Que a quantidade que a pessoa precisa para estar obrigada ao Hatat, se ele carregou água suja na rua, é o Revit. Shofchin é mais raso. Para que serve a água suja? Ou seja, mesmo que tenha um Revit, tem que servir para alguma coisa? Fala, Marabimia, Legabel Baen Etatit. Para fazer barro, pegam água suja, misturam com terra e fazem o barro. Para isso que serve. Pergunta, Beatania, Tit, que de la sot Baen Picur. A Breta falou diferente, o barro, também a pessoa que carregou o barro na rua está obrigada a ser de Hatat, porém com que volume? O volume para fazer um picur. Picur é, existia aqueles fornos de antigamente, um buraco, que se colocava lá um tipo de instrumento para abanar. Era um furo bem estreito, para o furo ficar exato, então colocavam um barro em volta desse furo, colocavam lá esse cano que a pessoa abanava, estreitamente para o calor do forno não sair para fora. Normalmente aqueles fornos para derreter metais, para fazer coisas, fortificar utensílios, tem que estar bem quente. Então o barro, também a pessoa está obrigada por carregar isso em Shabbat se tem esse volume de revestir esse buraco. Qual é a pergunta? No começo a gente falou que tem que ter um revi de água suja que a pessoa faz barro. Parece que tem que ter um revi de barro no mínimo. E na continuação fala que é o quê? É o barro suficiente para revestir esse buraco? É bem menos do que isso. Responde, Lokasha, não isso é difícil. Hademigabal, Hademigabal. Com relação a esse volume que a gente falou que é o volume para revestir o buraco, se trata de um barro que já está misturado com água. Aí, a pessoa que carregou essa quantia para fechar esse buraco está obrigado por carregar em Shabbat. Hademigabal. Isso que a gente falou com relação à água suja é uma água que não está misturada com o barro ainda. A água está sozinha, e aí a pessoa vai misturar isso com o barro futuramente. E por que realmente precisa de tanta água assim, se é o barro suficiente para fechar o buraco? É bem pouco. Responde, Lefiche, Enadam, Torer, Legabel, Titlasot, Picur. Porque ninguém faz barro com uma quantidade tão mínima assim. A pessoa só vai fazer o barro ou sujar suas mãos para fazer isso. Você vai ter no mínimo um revi de água suja para misturar com terra. Menos do que essa pessoa não vai fazer essa mistura. Talvez assim, as águas sujas só obrigam a pessoa por carregar em Shabbat, se ele carregou um revi de água, porque essa é a quantia importante de água para fazer o barro. Continua Mishnah Matnit na Motzi Heber Kedelasot Ozen Lakupa. Com relação a volumes de outros objetos agora, a pessoa que carregou uma corda na rua, o volume que obriga a pessoa, o hatat, é o suficiente para fazer um apoio para segurar uma cesta. Gmi, a pessoa que carregou bambus frágeis, macios, que delasot laile nafa velekvara. A pessoa que carregou isso só está obrigada, o hatat, se carregou o suficiente para fazer um gancho para pendurar uma peneira. A Biudá discute e fala que a quantia aqui que a pessoa vai estar obrigada ao Hatá, se ele carregou gumi, esse bambu macio, é o suficiente para usar ele como fita métrica, para medir o pé de uma criança para fazer um sapato para ele. Continua. Niar, que ele retoba lá, kesher morsim. Se a pessoa carregou um papel na rua, o volume do papel tem que ser a área para escrever lá um kesher morsim. É um recibo que ele pagou o imposto. Tinha um carimbo lá de duas letras grandes. Aí a pessoa que carregou esse papel está obrigada a carregar uma coisa importante. A pessoa que carrega efetivamente esse recibo na rua em Shabbat também está obrigada ao Hatat. Viramos a página. A pessoa que carregou o papel apagado, que não serve para escrever mais nele. O volume é que dele chroch al tzluchit ktana shel plaiton. O suficiente para fazer uma rolha para uma garrafinha que tem lá shemina farsemon, o óleo da resina da árvore do caqui, e é uma garrafa pequena, é o suficiente para fazer essa rolha. Se tem esse papel suficiente para fazer uma rolha, obriga a pessoa ao ratato. Ora, o couro, aqui é um couro não curtido, que não dá para escrever nele. Que de la sot kmiá, para fazer uma bolsinha para segurar o amuleto. Continuamos, klaf, que de lichtov alav parashá ktana shebat tfilin. A pessoa que carregou um pergaminho na rua está obrigada ao hatat se ele carregou um pergaminho com uma área suficiente para escrever uma parashá, um trecho pequeno do que está escrito no tfilin. O tfilin tem quatro parashot, quatro trechos da Torá. A parasha pequena fala a Mishnah Sheish Maestrela, o Shema Yisrael, a parasha menor que tem lá no Tfilin. Se tem área suficiente para isso, está obrigado ao Hatat. Dio, a pessoa que carregou tinta na rua, que de Lichtov Betotiot. Se tem lá tinta suficiente para escrever duas letras, obriga a pessoa ao Hatat. Khol, uma maquiagem para o olho, que de Lichol Ainahat. O suficiente para maquiar um olho só da pessoa. Derve, que de Liten Berosh Hashafshaf. Uma cola é o suficiente para colocar em cima de uma tora de madeira, para colar, a pessoa coloca a cola na cabeça dessa tora de madeira. Se tem essa cola suficiente, está obrigado ao Hatat. Fala Mishnah Zefet de Gofrit. O piche e o enxofre, o volume deles é que de lasot nekev. É o suficiente para tampar um buraco? Explica Rashi que é um buraco de um utensílio que tem lá prata, que a pessoa quer proteger, coloca piche, coloca enxofre. Se tem essa substância suficiente para tampar esse buraco, você está obrigado ao ratar. Shava, a cera. Qual o volume da cera que ele tem na pinekef katan? O suficiente para tampar um buraco pequeno, que é um buraco de um barril de vinho. Harsit é o pó do tijolo, que dele lasot picur shelzer fezav. O suficiente para fechar esse buraco que tem nesse forno, que se esquenta lá o ouro, está obrigado ao ratat. Rabiudá omer que dele lasot pitput. Fala Rabiudá, o suficiente para fazer um pitput. Pitput é um suporte para colocar lá o forno em cima dele. Uma superfície de tijolo que segura o calor e não queima nada por baixo. Subim, as cascas do trigo. O trigo serve às vezes para colocar dentro do forno. Falará, se essa pessoa não tem carvão, coloca lá cascas de trigo para acender o fogo. O Ritva discute com o Rashi e fala que usavam lá essas cascas de trigo para raspar o ouro, para limpar o ouro bem e para limpar a prata bem. A pessoa que carregou essa quantidade está obrigada ao sacrifício de Hatá. Sid, o cal, que de lasut ktanash babanot. É o suficiente para passar no corpo de uma menina pequena, ou seja, a menor das meninas. Usava o cal como depilar, para tirar os cabelos e também para amaciar a pele. Rabiudá omer que delasot calcal. Rabiudá fala que o cal se serve para fazer um penteado, abaixar o cabelo com o cal, alisar o cabelo. Rabiudá omer que delasot um daf. Rabiudá fala que é para passar cal num daf. E agora vai falar que quer dizer um daf. Fala uma reve, na minichev que delasot tlai na favela kvará. Falamos que a quantidade do volume para estar obrigado ao ratat por carregar uma corda é o suficiente para fazer um apoio para segurar uma cesta. É bastante corda. Com relação a gmi, o bambu macio, é o suficiente para fazer um gancho para pendurar uma peneira. Pergunta Gumará, uma corda também serve para pendurar uma peneira? Então a corda deveria também estar obrigado por carregar ela com o volume de fazer um gancho para a peneira? Resposta, uma vez que a corda raspa o utensílio e acaba desgastando o utensílio, a pessoa não faz um gancho de corda, faz um gancho de bambus macios. Está no Rabanan, uma braita. Hutsin que delasot ozen lasal. Hutsin são folhas de lulav, é o volume suficiente para fazer um apoio para segurar uma cesta também. Kfifa mitzrit, a massal, é uma cesta feita de kfifa mitzrit, são de galhos específicos que nascem em volta da palmeira. Fala para Sif. Sif é a fibra que nasce em volta da palmeira. Herim ombrim que delitena pimashpah. É o suficiente para colocar na ponta de um canal que passa lá o vinho. E vai fazer lá uma peneira dessas fibras para filtrar o vinho. Esse é o volume para estar obrigado a carregar em Shabbat. Cumprimenta Gmará Katan Lesanen Tayayin. É um canal pequeno para coar o vinho. Continua com a gordura e o óleo, que de lasur tacha de espaguin, é o suficiente para colocar embaixo de um bolo. Fala Gmará, espaguin ktana, vekama shura kesela. É um bolo pequeno, e qual é o volume desse bolo? É uma sela, a sela é uma moeda de antigamente. Fala Gmará, veatania que grogueret. A Brenda falou diferente que espaguin é uma grogueret, é um figo seco. Resposta, idivide hachuraon. É o mesmo volume, o figo seco e a moeda. Explica os comentaristas. O figo seco é o volume do bolo e a moeda é o volume do óleo que precisa ter para untar embaixo desse bolo. Mas é a mesma quantia de óleo. Continuamos. Mohim são trapos que delasot kadur ktana vekama shiro kegos. A pessoa que carregou trapos, se tem suficiente para fazer lá uma bola de trapos para dar para uma criança brincar. E fala Gmará, qual é o volume dessa bola de trapos? É como uma noz. Continuamos. Niar que delirtova la fecher mursi. O papel que a pessoa carrega em Shabbat está obrigado por carregar se ele carregou uma área para escrever lá esse carimbo que ele pagou o imposto. Eram duas letras que tinha nesse carimbo, eram duas letras grandes. Fala Gmará, Tana. Kama kesher mursi, shteotiot. Fala Breita, quantas letras tem nesse carimbo? Duas letras. Fala para Urmino, perguntamos, Amotzini Yar Halak, Imesh Boke Delichtov Shteotiot Hayav, Imlav Patur. A Brasa falou diferente, um papel que está limpo. Se tem lá, você precisa de escrever duas letras, é um papel importante, está obrigado ao Hatat. Se não, não. Duas letras parecem duas letras comuns. Não são duas letras grandes, como Keshe Mursim, esse carimbo que ele pagou o imposto. Fala com a Rav Sheshet, mais teotiot, shel Keshe Mursim. Explicou Rav Sheshet, que significa essas duas letras que a Braita falou, não são letras comuns. Duas letras que se escreve para esse recibo que ele pagou o imposto. Rava Amar, vai falar uma outra resposta. Shteotiot Didan, o Beit Achizá. Daino Keshel Mursim. Explicou Rava o seguinte. Que a Breta falou que são duas letras comuns, não duas letras grandes para fazer um recibo. Realmente são duas letras comuns, mas fora isso tem lá um Beit Achizá. Tem um pedaço em branco de papel que a pessoa vai segurar esse papel lá nessa dobra. E o volume que tem lá, essa dobra, e também as letras que tem escrito no papel, é equivalente às duas letras que um Keshel Mursim tem. Ou seja, as duas braidas se combinam. Pergunta Gmará, Meitivé. Perguntaram os sábios de Shiva, uma seguinte pergunta. Motsini Armahuk. A pessoa que carrega em Shabbat um papel apagado, que não serve para escrever mais. Vestar Parua. Ou um documento que já foi pago. Imesh Beloven Shiloki Delichtor Shteotiot. Qual é o volume que a pessoa precisa para estar obrigada ao Hatat? Se tem na parte branca do documento, que não está escrito, o suficiente para escrever duas letras, ou mesmo que não tenha esse espaço, mas todo o papel serve como rolha para essa garrafa pequena desse óleo do caqui, a pessoa está obrigada a estar carregando em Shabbat. Em Lav Patur, se tem menos, esse volume está isento. Fala Rav Bishlam Amar Rav Sheshet Amar Mais Teotiot Shel Keshel Mursim Shapir. Rav Sheshet que falou o seguinte, aquela pergunta que a gente falou anteriormente, entre uma braita e outra, uma braita parece que são as letras grandes do recibo, e outra braita parece que são duas letras normais. Rav Sheshet falou, não, as duas letras normais na verdade são duas letras grandes que a pessoa escreve num recibo. Aqui também a gente vai falar a mesma coisa. As duas letras que estão escritas são duas letras grandes que a pessoa faz num recibo. Ela dirava de amar shteotiot didan no beta chizá, daino keshel mursim. Porém, Rava que falou anteriormente que a breta que falou que são duas letras normais, realmente são duas letras normais. Ah, a gente falou em outro lugar que é umas letras grandes para fazer um recibo. Explicou Rava que é as letras normais mais uma dobra, porque a pessoa pode segurar esse papel nessa dobra, que é equivalente a esses dois volumes ao volume do papel que tem lá as duas letras do recibo. Porém aqui é difícil, porém aqui que tem um documento e tem um espaço em branco. E a Breda falou, se tem um espaço em branco o suficiente para escrever lá duas letras, aparentemente são duas letras normais, conforme Rava. Aqui é menos do que o Keshel Mursim, é mesmo do que aquela área para escrever as duas letras para o recibo. E não dá para falar aqui que é a área da umas duas letras normais e mais a dobra para segurar o documento, porque ele pode segurar o documento onde está escrito já o documento que estava lá. Portanto, é difícil para Rava. Aparentemente aqui parece realmente que não se trata que tem uma dobra para segurar o documento. Caixa realmente fica difícil para Rava. Continua agora. Tanura banana motzi keshel mursin atchelo irao lemohes chayav. Mexerao lemohes patur. Com relação a esse recibo, a pessoa que pagou o imposto, ele recebia de um responsável lá do pedágio, da alfândega, um documento com duas letras com um carimbo lá. E a pessoa que carregou isso em Shabbat está obrigada ao sacrifício de Hatat. Por quê? Isso fala a Braita. Se a pessoa ainda não mostrou para o responsável da alfândega, ele está obrigado ao sacrifício de Hatat por estar carregando esse documento. Por quê? Porque esse documento é muito importante ainda. Ele precisa desse documento para mostrar para o responsável da alfândega. Mixeirau lemohes patur. Porém, depois que a pessoa já mostrou para o alfândega que ele já pagou esse imposto, esse recibo já não vale mais nada para ele. Não serve para nada. Ele já mostrou para a pessoa da alfândega que ele já pagou o imposto. Mas assim, é uma coisa insignificante. A pessoa não está obrigada a carregar isso em Shabbat. Rabbi Udomer, avs mixeirau lemohes chayav. Rabi Udá discute, Rabi Udá fala, mesmo depois que a pessoa já mostrou para a alfândega, está obrigado por carregar isso. Por quê? Porque ele ainda precisa disso. Explica a Gemara, qual é a diferença entre Tanakama e Rabi Yudá? Tanakama falou que a pessoa não precisa disso depois que ele mostrou para a alfândega, e Rabi Yudá falou que ele sempre precisa disso. Qual é a discussão? Mai Benai, qual é a machloket? Amarabai, Ika Benai, Rei Ite Mursa. Falou Abai, a discussão entre eles é com relação a Rei Ite Mursa. São pessoas que correm atrás das pessoas que estão passando da fronteira e culpam eles que eles não pagaram o imposto. A pessoa que já pagou o imposto, ele precisa desse documento para mostrar para essa pessoa, falar, olha, eu já paguei. E a pessoa não vai ter que atrapalhar ele para ir até a alfândega e falar com o responsável lá e provar que ele já pagou. E tem o documento, ele já mostra facilmente. Isso falar é viúda, ele precisa ainda do documento, mesmo depois que ele já mostrou para a alfândega, para mostrar para esses cobradores. E Tanakama falou que uma vez que é difícil para a pessoa ficar carregando esse papel, a pessoa prefere às vezes ir até a alfândega esclarecer o assunto do que ficar sempre carregando esse papel com ele. Isso é uma das opções aqui na Gemara. Rav Amar, Rav fala diferente. Mohes gadol ou mohes katan. Não são essas pessoas que correm atrás das pessoas que estão passando pela fronteira e culpam eles. É simplesmente uma pessoa que o responsável da alfândega nomeou ele como encarregado agora. É uma pessoa secundária ao principal. Ele não sabe tudo que o principal, pessoa da alfândega, decidiu receber os impostos ou não. E ele vai cobrar dele e fala, olha, onde está seu comprovante que você pagou o imposto? Por isso fala, na verdade, ele precisa do documento para provar que ele já pagou o imposto. Acaba falando que não. Explicou os comentaristas aqui essa opinião, que Tanakama sustenta que a pessoa que já pagou o imposto, o responsável da alfândega vai falar para ele alguma coisa, algum sinal para ele demonstrar que ele já pagou esse imposto. Como um código, ele vai falar esse código para a pessoa que está cobrando dele o imposto, e a pessoa vai livrar ele mesmo que ele não tenha o documento consigo próprio. Fala Ravashi, Amar, Had Mohesika Benayo. Fala Ravashi. A discussão da Nakama e Rabi Yudá é mesmo se tem só um responsável pela alfândega. Ah, se tem um responsável pela alfândega, para que ele precisa do documento? A pessoa já conhece ele, viu que ele pegou os impostos já, e não precisa demonstrar o documento para ele. Explica a Gmanavi. Porque ele precisa desse documento para mostrar para a pessoa que está do outro lado de onde ele está viajando, se ele vai sair da cidade, vai entrar em outra cidade. A pessoa que está da outra cidade vai falar onde você pagou os seus impostos. A pessoa vai ter um recibo lá. A primeira cidade que ele está saindo, a pessoa conhece ele. Mas a segunda cidade que ele está entrando, não conhece ele. Precisa de um documento para mostrar que ele é uma pessoa íntegra. Que ele fala para a pessoa lá, veja como sou uma pessoa íntegra, que já pagou os seus impostos, você não precisa me culpar de nada. Continua a Gemara, Tanur Abraham Abraham, Amotzi Shtarchov, Atchelo Prao Chayav, Mishe Prao Patur, Kukharazan Shabbat. A pessoa carregou um documento que testemunhava sobre uma dívida. Até que a pessoa não pagou a dívida para ele, se ele carregou isso em Shabbat, está obrigado ao sacrifício de Hatat. Por quê? Porque ele precisa do documento para cobrar a dívida. É uma coisa importante para ele, Mishe Prao Patur. Depois que ele já pagou a dívida, esse documento não serve mais nada para ele. Mas assim, ele está carregando uma coisa insignificante e está isento. Isso fala até na câmara. Rabi Yudá Omerav Mishe Prao Chayav. Mifreshe Sarichlo. Rabi Yudá discute e fala, mesmo depois que a pessoa já pagou para ele a dívida, se a pessoa carregou isso na rua, é uma coisa importante para ele. Por quê? Porque ele precisa disso ainda. Ele pode usar isso como rolha, por exemplo. Pode usar isso para qualquer outro uso. Portanto, é uma coisa importante para ele. Mas bem, né? Qual é a discussão entre Tanakama e Rabi Yudá? Tanakama fala que não é uma coisa importante, e Rabi Yudá fala que sim é uma coisa importante. A maravilhosa Vassumi Shotstar Parua e Kabenai, a discussão entre eles é proibido manter um documento que já foi pago, ou seja, a pessoa que emprestou para outra pessoa dinheiro, ele recebe um documento para cobrar a dívida dele. Depois que fulano já pagou para ele a dívida, ele tem que rasgar esse documento. Por quê? Talvez ele vai esquecer que fulano pagou para ele já e vai acabar cobrando outra vez, ele está roubando. Essa é a discussão na câmera de Yudá. Rabanan Savri, Asur Lishot Shtar Parua. Viramidan Savar, Mutar Lishot Shtar Parua. Os sábios falam que é proibido manter esse Shtar Parua, esse documento que já foi pago. Uma vez assim, depois que já foi pago, a pessoa não tem mais nada o que fazer com esse documento, tem que queimar ele, tem que rasgar ele. Se a pessoa carregou isso na rua, é uma coisa insignificante, está isento. E o Midori fala que pode manter um documento que já foi pago, não tem problema, ele pode usar como Hoda, pode usar como qualquer outra coisa. Isso conforme a opinião de Rav Yosef. Abai Amazi Kula Masuri Shostar Paduan. Abai diz que a gente fala conforme todas as opiniões, é proibido manter um documento que já foi pago. Ve'acha bimodei benchar shikatvo, shetanich leikaimo kamifrihe. A discussão aqui é outra, com relação a modei benchar shikatvo. A questão é a seguinte, a pessoa que vem com um documento para o Betim, para o Tribunal Rabbínico, e fala, olha, fulano está me devendo dinheiro. Olha para o documento e fala, olha, você não tem aqui um carimbo do Betim provando que esses testemunhos são dignos. Eles existem e são dignos. Você não tem uma prova. O documento que a pessoa tem é um documento fraco. Se a pessoa que está sendo cobrada agora fala que é um documento falso, ele é acreditado. O que aconteceu agora? Ele foi modestado. Ele realmente ele confessa, fala, esse documento é bom, os testemunhos são bons, e uma vez eu estava obrigado a pagar para ele a dívida, mas eu já paguei. O que acontece com relação a essa pessoa? Quem foi aquele que falou que o documento válido? A pessoa que está sendo cobrada, ele próprio fala que esse documento é um documento válido, mas ele próprio fala que ele já pagou. Essa discussão, será que agora ele é confiável para falar que ele já pagou o documento, uma vez que foi ele que falou que o documento é bom? Se não fosse ele que falasse, esse documento não tem força de tirar dele dinheiro? Essa é a questão. Tanakama Savar Mudei Bishtashikatvo Tsarih Lekaimu. Tanakama sustenta que a pessoa que confessou que o documento é bom, porém falou que ele já pagou a dívida, a pessoa que está cobrando a dívida precisa de testemunhos agora que falam que o documento é bom. Só aí ele pode cobrar dele a dívida. Conforme a Biudã, a pessoa que confessou que o documento é bom não é confiável agora para falar que ele já pagou o documento. Por quê? Ele confessou que o documento é bom, é como se tivesse testemunhos que mantivessem a dignidade desse documento, a força do documento, e agora esse documento vai contra essa pessoa que testemunhou que o documento é bom. A pessoa que está sendo cobrado agora tem contra ele um documento bom. Ele não é confiável para falar que ele já pagou a dívida só porque ele que falou que o documento é bom. Fala, Gmará, o Maia tirou para o Mexepreo. O que significa isso que Tanakama falou? Antes da pessoa cobrar o documento, se a pessoa que recebeu isso na rua está obrigada ao ratato. Depois que a pessoa já cobrou, está isento. O que significa isso? Conforme essa opinião aqui que a gente viu na Gmará agora. Ou seja, antes da pessoa que está sendo cobrada falar que ele já pagou a dívida, ele que falou que é válido o documento, antes dele falar que ele já pagou a dívida, esse documento é um documento importante, testemunha contra a pessoa que está sendo cobrada para cobrar a dívida. Se a pessoa que carregou isso na rua está obrigada ao ratato. Porém, depois que a pessoa que testemunhou que o documento é um documento válido, mas falou que eu já paguei a dívida, aí esse documento já não vale mais nada. A pessoa que carregou isso na rua está isenta completamente, conforme está na cama. Porque na cama sustenta que a pessoa está isenta de pagar, o documento não testemunha mais nada. Conforme a Biudá, o documento ainda continua testemunhando que a pessoa está obrigada a pagar a dívida e é um documento válido e importante. A pessoa que carregou isso na rua está obrigado ao sacrifício de Hatat, para deixar a mãe continuar esse sugiá. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.